E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Essa semana eu converso com o Rafael Coelho, sócio da Go CrossFit em Salvador. Além de ter uma história muito legal e já estar indo para sua terceira unidade, muitos de vocês pediram para eu entrevistar mais a galera do Nordeste. O Rafa é o primeiro participante dentro desse novo objetivo. Falamos sobre a visão que ele tem do CrossFit nordestino e baiano e como isso se desenvolveu e mudou com o passar dos anos. Também falamos sobre a importância de sempre buscar melhorar e estar de acordo com a sua verdade. Além disso, o Rafa deu alguns toques sobre a sua gestão e como vem desenvolvendo o seu box nesses 3 anos. Espero que gostem. Se der para dar uma moral e deixar uma avaliação no aplicativo em que vocês escutam o podcast, e quando estiverem ouvindo, postar no Stories, marcando o convidado e o nosso perfil, ajuda muito. Muito obrigado por estarem ouvindo e bora para o episódio. Rafael Coelho, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Faz uma breve apresentação sua aí para quem ainda não te conhece.
Pera aí, mas antes de minha apresentação, eu preciso agradecer o convite e principalmente parabenizar esse trabalho que você está fazendo, que é um senhor trabalho. Venho acompanhando sempre e era o que faltava mesmo no CrossFit, é uma informação bem qualificada e você está botando para quebrar nisso.
Obrigado, valeu.
Mas vamos lá. Meu nome é Rafael, né? Eu tô à frente da Go CrossFit. A gente hoje tem 2 unidades aqui em Salvador, a Go Piatã CrossFit, estamos com a Go Horto e estamos abrindo aí nos próximos 10 a 15 dias a Go Vilas, que não fica, na verdade, em Salvador, né? Fica na cidade de Lauro de Freitas, mas tá dentro da região metropolitana de Salvador. Minha história no CrossFit começou... Eu sou engenheiro civil, né? Comecei a praticar CrossFit no início de 2016 na Guatemala. Eu trabalhava lá numa obra. Eu trabalhava lá, né? E foi um período bem conturbado da empresa que eu estava trabalhando. Ela estava sendo ameaçada de fechar as portas naquele país, né? Era uma empresa multinacional. Foi afetada diretamente pela Lava Jato. E aí a gente estava naquela, né, naquela corda bamba, todo mundo estava trabalhando lá. E eu, antes de até um pouquinho disso, eu já estava procurando um esporte coletivo. Por completa ignorância, né, não entrei no CrossFit antes, porque eu achava que CrossFit, eu tinha aquela ideia que todo mundo tinha, lesivo. Que CrossFit lesivo.
Lesivo.
E passei um ano morando do lado de um box de CrossFit, um box massa, top, que fiquei sabendo recentemente que ela fechou. Se chamava Vitam CrossFit. E aí voltei das férias, né? Eu lembro até a data. Você vê como o CrossFit é um negócio que marca tanta gente que a gente marca a data. Foi 7 de janeiro de 2016. Aí entrei lá, fiz uma aula experimental, gostei. Saí um pouco doído, né? Que eu tava, digamos assim, com sobrepeso. Eu não vou dizer sedentário, que eu jogava tênis, mas não tava numa prática esportiva da forma que eu queria. Fazia no máximo 1 ou 2 vezes por semana. Então, tava muito, muito pesado.
Né? O que que te levou a finalmente entrar no boxe depois de um ano lá do lado sem...
Rapaz, eu tava procurando um esporte coletivo. Eu jogava tênis praticamente jogava sozinho, né? Eu e o professor apenas. Então, eu queria um pouco mais envolvimento. Eu buscava um pouco de relacionamento. Por morar num país, 99% das pessoas que eu conhecia eram meus colegas de trabalho, né? Uhum. Quase todos brasileiros. Então, eu queria também conhecer, né, me envolver um pouco com a cultura, com as pessoas da própria Guatemala, né? Conhecer outras pessoas, né? Não ficar restrito ao grupo de brasileiros. Uhum. Aí, resolvi, né? Falei assim, bom, vou testar. Vamos lá, né? Vou ver como é conhecer esse tal de CrossFit, né? Então, mas foi aquela coisa, né, velho? CrossFit, quer dizer, acho que nem todo mundo assim, mas no meu caso foi paixão à primeira vista. Fiz a primeira aula, eu que já vinha, tipo assim, tentava correr, aí não, porra, correr é muito chato, você fica ali meia hora, 40 minutos, uma hora, tipo assim, eu não tenho tanta playlist pra correr, tanto porque, né, pra me distrair. Musculação, pô, você fica ali sozinho. Então, eu tava procurando alguma coisa realmente que não sentisse passar o tempo também, sabe? E aí, quando eu fiz essa primeira aula, e foi uma aula bem básica, foi uma introdução, assim, eles explicando tudo. Eu lembro que a gente fez sit-up, squat e só, eu acho. Mas já me encantou aquilo tudo, né? Isso foi em janeiro. E logo depois que comecei, já veio aquela pilha do Open tudo. Eu falei, tanto que eu me inscrevi com o Open com 45 dias de CrossFit.
Que maneiro.
Então foi tudo assim, foi muito legal. Assim, esse início foi top.
Como é que era a comunidade? Assim, você fez lá na Guatemala o Open?
Na Guatemala, exato.
Como é que era lá, tipo, dentro do box?
Comunidade era. Eles concentravam as validações nos finais de semana, né? E chegava no sábado, era aquele.
Aquela festa.
Caldeirão, sabe? Então, assim, e foi muito legal pra mim porque eu chegava na box, gente que eu nunca via, mas você olha ali o cara se dedicando, se dando ao máximo, e você olha assim, pô, como é que eu posso ajudar esse cara? Aí a garrafa dele de água caiu, e sei lá, porra, toma aqui, ó, tá aqui sua água. Ou então o cara saia morto depois de ter se esforçado muito, aí você, porra, leva uma garrafinha, porra, velho, bebe água aí, ó. Então, assim. E aí, a mesma coisa as pessoas fazem com você, né? Você tá olhando assim e fala, pô, não, nunca fiz CrossFit, não. Eu tô fazendo aqui, eu lembro que tinha um. Não sei se foi 16.2, que tinha. Eu fiz scale, né? Era um land com a barra vazia, né?
Uhum.
Era jump pull-up. Então, fazendo aquilo tudo e eu achando que eu ia ser um. Tipo assim, a galera ia estar olhando pro outro lado enquanto o scale tava fazendo ali. O iniciante, na verdade, tava fazendo, né? E mesmo assim, todo mundo ali junto comigo, bora, 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 vai. E eu falei, rapaz, nunca vi esse cara na vida. E o cara tá aqui pilhando, sabe? Então, foi uma experiência ótima. Foi ótimo, né?
Aí já te fisgou.
Me fisgou. Digamos, eu comecei com o pé direito no CrossFit, isso não tenho dúvida. E é uma pena assim, que eu não posso nem mandar esse podcast pro pessoal de lá, porque né, vai estar em português, eu não sei o quanto eles entenderiam, mas
sim.
Foram o pessoal que era Ricardo Barangan, o dono da boxe, um cara fantástico, um cara bem agregador. Aí, bom, lá na Guatemala, mas eu fiquei na Guatemala de janeiro até maio. Do mesmo ano, né? E aí, nesse período todo, o interessante foi o seguinte, que eu tenho dois filhos, né? Naquela época, eu tinha um filho que ainda ia completar 2 anos. E foi um período muito conturbado, né? Minha esposa, por exemplo, deixou de trabalhar para me acompanhar, né? Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande na casa e aquela ameaça de perder o emprego, né? Então, o CrossFit... não só me ajudou nesse período, assim, num curto intervalo de tempo, eu perdi 10 quilos, né? Comecei a fazer uma dieta, aí me empolguei pra fazer dieta. Falei, pô, vou fazer dieta pra conseguir fazer um pull-up melhor, né? Pra conseguir fazer um handstand push-up. Comecei a me estimular por causa disso, perdi muito rápido, 10 quilos, foi assim, impressionante na facilidade, né? E só que, por outro lado, era um momento muito tenso pra mim, né? Porque eu tinha essa ameaça de perder o emprego, a construção civil extremamente embaixo, né? A economia, enfim, estava em baixa, a construção civil, então, nem se fala. Então, era naquela, pô, se eu perder o emprego, como é que vai ser minha vida? E, então, o CrossFit me ajudou muito também, porque era um momento que toda essa tensão que eu tinha no meu trabalho, essas incertezas que estavam me acompanhando, muita dessa tensão era descarregada no CrossFit. Então, eu tinha essa necessidade de ou treinar, ou quando eu conseguia de manhã cedo, ia treinar, e aí começava um dia um pouco mais aliviado. Ou então, quando eu não treinava de manhã, eu ia pro trabalho e às vezes tinha um dia tenso e falava assim, porra, preciso ir pro CrossFit, sabe?
Quase que uma terapia, né?
Era uma terapia pra mim, era realmente muito terapêutico. Então, eu falei assim, vou pro CrossFit pra descarregar essas energias e relaxar um pouco, sabe? Pra segurar esse tranco que era um, né? As incertezas te incomodam muito, né?
Uhum.
E aí, quando deu em maio, né? Um pouco antes, né? Eu recebi a notícia que ia ser delegado da empresa, ia voltar pro Brasil. E aí, nessa volta pro Brasil, inicialmente eu pensei, pô, eu sou engenheiro civil, queria voltar a morar em Salvador, tinha quase 10 anos morando fora de Salvador. Falei, vou abrir uma empresa de engenharia, né? Mas de lá mesmo eu já ficava procurando, pô, mas onde é que eu vou fazer o CrossFit, né? Acho que isso passa todo o CrossFit inteiro. O cara vai viajar, vai pra algum lugar e fala, pô, já vou procurar aqui, vou morar aqui, onde é que tem um box por perto?
Já procura já, com certeza.
E aí, voltei pra Salvador, logo de imediato abri uma construtora, comecei com essa construtora. Claro que isso imediato assim, né? Você chega, você vai se organizando, ajeita apartamento, vai lá, a escola dos filhos, não sei o quê, e começa a procurar uma coisa ou outra. Aí um colega meu te abriu uma construtora, e aí começamos a tocar essa construtora. Pegamos umas obras pequenas, reformas, fizemos uma quadra de squash, por aí vai. Só que quando eu cheguei, eu senti um pouco que, por exemplo, a Vitã, que era a box que eu treinava lá, era um box imensa, sabe? Muito bem equipada, pô, box top, muito bem equipado, assim, completíssimo, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, eu senti um pouco assim, falei assim, pô, achei que Salvador poderia ter boxes melhores, sabe? Então, senti, assim, num lugar onde eu treinava, treinei numa boxe bem legal, tinha um clima bem legal, mas em termos de infraestrutura, tanto que ela acabou se mudando para outro local depois, ela era um pouco limitada. Aí eu comecei a pensar nisso também, assim, olhando assim, pô, Salvador pode ter outras boxes, né? Pode ter uma boxe com uma estrutura legal. Eu comecei a pensar nisso. Aí nesse período, né, comecei a fazer minhas planilhas. Eu sou muito assim, eu venho da parte comercial da empresa, né? Aí comecei a fazer minhas planilhas, minha viabilidade, aí comecei a estudar, papapá, comecei, né? Olhando, 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 olhando. Aí surgiu a ideia de abrir a boxe de CrossFit. A engenharia naquele momento não só estava difícil, mas como a obra propriamente dita, eu sempre fui engenheiro muito mais de escritório, de fazer orçamento, controle de custo. Então, quando eu ia para a obra, não era um negócio também que me enchia os olhos, sabe? Não era aquele negócio que. Aí comecei a estudar, 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 estudar. Aí falei, vou abrir uma box do lado de cá, era um extremo da cidade. Aí começando com a minha concorrente.
Não tinha nenhum box na época. Aí,
Tinha
tipo.
algumas, não, tinha algumas, já tinha. O CrossFit estava, isso foi já, né? Quando eu decidi, já foi em 2017. Já tinha algumas, mas eu acho que poderiam ter mais.
Entendi.
Foi na hora o momento que começou a crescer um pouco. Então aí chegou 2017, eu pensei, vou abrir um box lá de cá, era um do extremo da cidade. Aí minha concunhada, que mora no outro canto da cidade, no outro extremo, ela falou assim: pô, venha pro lado de cá que aqui não tem nada. Aí eu, pô. E aí essa indicação dela foi que definiu o lugar da Golpeatã CrossFit. Então eu comecei a olhar também o outro lado da cidade, que era relativamente distante de minha casa. Aí comecei a olhar, e aí dei sorte, porque eu encontrei um centro com 10 galpões, e eu consegui ser o primeiro a alugar esse galpão, um deles, né? Então consegui encaixar com que o aluguel se né,
Com business plan,
tivesse dentro tivesse dentro da minha viabilidade, porque eu fui o primeiro. Aí usei muito esse argumento, pô, vamos movimentar esse lugar, você vai ver, vou encher de gente, vai ser bom para vocês, que vai chamar a atenção. E foi, na verdade, né? Ainda bem assim que eu acabei cumprindo o que eu prometi. Então o proprietário foi, alugou para a gente conseguiu, né, negociar bem. E aí começamos a Golpeatã CrossFit. E o interessante é que eu, né, completo outsider, né, porque eu não só não era professor, como também não sou um grande atleta de CrossFit, né, não tinha nada que me fizesse me destacar no CrossFit baiano, né, eu era apenas mais um ali. Então comecei também com a ideia seguinte, pô, mas se eu fosse, se eu, já que eu vou montar minha box, porra, qual é a box top que eu quero, né, velho? Quando eu entrei nesse galpão, olhei e falei assim, pô, vou pendurar as cordas ali, as argolas vão ficar aqui. Aí já fui, na mesma hora, assim, que eu bati o olho, já idealizei a box inteira, né? Então, é um galpão que a gente tem. A Golpeatã, ela tem uma área de térreo, ela tem 270 metros quadrados e mais um mezanino de 60. E um pé direito de mais de 6 metros, né? Então, é um espaço bem legal. Aí pronto, aí começamos a idealizar a Golpeatã, né? Aí comecei a buscar os coaches, e eu não tinha esse network grande, porque eu morava um ano em Salvador, conheci algumas pessoas, mas aí comecei a garimpar, né, os coaches, por indicação de um amigo, ou então li pelo Instagram. Aí algum conhecido ia lá, pô, esse cara é legal, aí eu fui, comecei a contactar um por um, né? E foi interessante que também chegaram coaches lá que nunca estagiários ou professores que nunca tinham dado uma aula de CrossFit, sabe? Mas só pela postura do cara, sabe? O cara chegou e jogava limpo, ó, nunca dei aula, não sei o que, mas adoro CrossFit, quero. Eu falei, porra, você gosta de CrossFit? Então pronto, vamos nessa, velho. A gente vai aprender junto aqui, a gente vai crescer junto. Foi engraçado que a gente tem um coach que outro dia a gente estava conversando sobre isso, o Felipe Bittencourt, e ele comentou o seguinte: pô, Rafa, eu lembro que quando eu vim aqui para entrevista, você estava na véspera da inauguração, aí você me perguntou, Beleza, você pode trabalhar amanhã como juiz, que eu vou precisar, que a gente vai ter inauguração? Posso. Então pronto, tá fechado, você tá dentro, já foi. E ele tinha se preparado todo para ser entrevistado, e a única pergunta que eu fiz para ele foi: você pode vir amanhã para ser juiz também? Pode. Então, combinado, segunda-feira você começa. Mas que foi muito assim, a galera que começou muito com a gente, foi muito aquele negócio de sabe quando você tem uma identificação, na verdade, sabe? Você olha aquele cara e fala assim, porra, esse cara pode não ter a melhor técnica do mundo, mas esse cara quer aprender junto comigo, quer, sabe, tá aqui na humildade, veio, falou, né, suas limitações, então, pô, se ele, eu posso confiar nele, porque o que ele não puder fazer, ele vai me avisar, né.
Técnica se aprende, né.
Exato.
Acho que o caráter e a pessoa em si que é o mais importante, se a pessoa estiver disposta a aprender. Então,
Exato. É isso aí que você notou aí. É muito mais fácil de ensinar, né, a técnica. Uhum. A gente teve mas aí, por exemplo, teve um coach que já tinha uma experiência legal, que foi Gali, né? Thiago Galileu, que ele começou a fazer as planilhas de treino, e foi assim uma decisão muito acertada também quando ele veio para a equipe, porque assim, a gente começou assim, a gente tinha uma estrutura legal, tinha tudo, e nossa planilha de treino também, nossa periodização era top, sabe? Uhum. Era um negócio, ainda é, na verdade, mas era um negócio que me deixava muito, muito orgulhoso, porque eu gostava muito, né? Eu treino, faço treino da casa, todo dia tô ali treinando, mas os feedbacks que a gente recebia também eram muito bons. Então foi legal, que a gente conseguiu montar uma equipe boa, tinha uma planilha de treino bom, os equipamentos eram tops, a gente conseguiu montar uma estrutura muito legal, entendeu? E aí, o negócio começou a fluir, né? A Golpiatã começou a fluir, eu tenho um sócio também, chamado Vitor. Na época, assim, entraram eu e mais dois. Só que o segundo sócio, logo no início não, mas menos de um ano depois, ele falou assim, pô, pra mim não tá dando, não tô acompanhando, não sei o que, quero pra fora. Aí negociei a saída dele e ficou eu e Vitor. E Vitor também é completamente... Se eu era um outsider do CrossFit, Vitor, então nem se fala. Nunca tinha feito, na verdade. Mas é um amigo meu de infância, né? Aí a gente foi junto. Ele sempre foi aquela pessoa assim, que fazia muito aquele papel do advogado do diabo, né? Uhum. Eu dava uma ideia, ele, pô, mas se não? E se não sei o quê? E, pô, e se não, só dá certo? E as pessoas, rapaz, e ele se perguntou, CrossFit não é moda, CrossFit não é moda, CrossFit não é moda, senão você não vai acabar daqui a um tempo. Eu falei, velho, eu acredito bastante, aí eu ia convencendo ele, enfim. Mas ele sempre, assim, parceirão, né? Quando eu tomava decisão, ele falava, rapaz, se você decidiu, vamos nessa. Então, aí a gente começou com...
O que no treino, antes de você passar pra frente, o que no treino você acha, assim, que... foi tão diferencial e tão... que as pessoas gostaram tanto. Pode falar da sua experiência pessoal mesmo.
O que eu acho, a gente conseguiu oferecer primeiro uma gama de equipamentos, né? A gente explorava todos, diversos equipamentos. Então, assim, a gente não tinha... A gente, hoje, eu acho que considera a estrutura que a gente monta é para você fazer qualquer treino, sabe? Então, assim, por exemplo, tem o Open. A gente faz anúncio do Open na quinta-noite, a gente bota duas pessoas para validar, faz uma live. Então, eu não me preocupo, tipo, pô, será que... Mas se o Open tiver um exercício tal, eu não vou poder fazer, uhum. Não. A Go tá lá pronta para qualquer movimento, entendeu? Então, assim, isso a gente ofereceu pro nosso head coach, falou assim, ó, tá aqui, você tem todas as...
ferramentas.
As ferramentas que você possa usar, né? A gente tem uma pista de culpa na porta da box, sabe? Então, assim, literalmente, uma pista na porta. Então, assim, ele explorava muito. E Gali sempre foi um cara, assim, que parava, ele tirava ali aquele nome dele, estudava. É um cara que funciona muito bem, às vezes, assim, no momento dele, sabe? Então, eu acho que a criatividade dele, o que ele já vinha estudando, ele buscava muita informação, enfim, junto com as ferramentas que a gente disponibilizou, acho que isso deu uma liga muito boa, entendeu? Aí isso foi, aí a gente inaugurou em agosto de 2017, a Golpiatã. Começamos, inauguramos bem, fizemos pré-matrícula, vimos assim que realmente o bairro que a gente estava era um bairro muito carente, né? E aí foi muito legal, assim. Eu lembro que a gente fez o Go Games, né, que nosso campeão na Terra em dezembro, eu já não acreditava que a gente tinha aquela energia toda, sabe? Eu não sabia, assim, por exemplo, que o efeito que o CrossFit causa nas pessoas, né? Eu olhava assim e falava assim, rapaz, não é possível, sabe? Ver algumas postagens e falava assim, porra, que legal, velho. A galera tem, sei lá, tem gente que tem aluno nosso que chega lá às 7h30 da manhã, 8h30, eu falo, e aí, vai pegar a aula de 8h30? Não, não, vou ficar pra aula de 11h30 mesmo. Eu falei, porra, mas você chegou agora, 8h da manhã? vou ficar aqui. Não tem nada pra fazer em casa, vou ficar aqui.
Como, então, como é que foi a adesão da galera? Conforme, tipo assim, em dezembro vocês já tinham quantos alunos? Sem ideia de, você lembra disso?
Não tenho uma certeza, pô, mas eu digo assim que a gente já tinha passado dos 150 em dezembro.
Agosto, 4 meses.
Isso aí. Não tenho de cabeça, assim, mas sim, com certeza mais de 150 a gente tinha, com Entendi. Certeza. Só que aí veio dezembro também, né? Pra quem não conhece atividade física, quando chegou dezembro, acabou o mês de dezembro, eu passei o meu Natal falando assim, porra, fudeu, vou quebrar.
Como é que... Você que é o responsável pela parte da gestão, essas coisas?
Sou.
Você que é. Então, como é que foi esse processo de aprendizado pra você numa área completamente diferente, né, do que você trabalhou a sua vida inteira?
Como ainda está sendo, né? Eu sempre quis ser empresário, né? Eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada, mas sempre quis ter meu negócio. E quando começou, o legal é que a gente começou, de uma certa forma, que eu, na Gol, fazia tudo, né? Sei lá, vou dar um exemplo. O porta papel higiênico quebrou. Eu ia lá com minha furadeira, ia lá, furava a parede, prendia o porta papel higiênico. Eu lembro que um amigo meu uma vez virou pra mim e falou assim, Coelho, velho, ele tinha uma lanchonetezinha lá dentro, né? Eu falei assim, pô, velho, quem é seu cara de TI? Me apresente aí. Eu, opa, prazer, sou eu. Você quer conhecer o cara de manutenção? Opa, sou eu também. E o financeiro? Prazer. Então, assim, eu literalmente fazia tudo, né? Da parte administrativa, claro, né? Então, assim, exceto quando eu começava a dar aula, tudo que tava por trás ali, a questão de sistema, de venda, de pagamentos, tudo, fazia tudo, né? Então, foi muito bom porque eu pude aprender de tudo, né? Então, eu ia ali, contador, eu tava lá com o contador, discutia tudo, eu pegava algumas coisas para mim, não passava pro contador, muito querendo, assim, ter o domínio da box como um todo. Então, isso me dá foi um bom, porque hoje, digamos assim, a gente está abrindo a unidade Vilas e já vai ser outra gestão, porque eu não tenho como dar conta de 3 boxes, né, olhando tudo. Então, eu tenho um coach que vai ser sócio lá nosso, e aí falei para Luan, aqui eu vou te ensinar tudo, vou te mostrar como é explicar tudo, mas eu vou chegar aqui uma vez por semana, eu só vou botar defeito nas coisas, vamos embora e você resolva. Mas me dá essa bagagem de poder compartilhar com ele tudo que eu aprendi, né? Desde os mínimos detalhes, da tinta que a gente escolheu na parede, tem um motivo de ser aquela tinta, porque aquilo ali arranha menos se você fizer um handstand push-up, sabe? Enfim, os detalhezinhos de que o chuveiro tem que ser assim assado, enfim, por aí vai que a gente vai aprendendo, né? Eu fui aprendendo os mínimos detalhes. Então, o aprendizado foi excelente. Eu tive, por exemplo, eu trabalhei na obra do Maracanã, na reforma. Uhum. Né? Imagina que durante a reforma do Maracanã tinham 6 mil pessoas trabalhando lá. Eu passei até uma época na produção, engenheiro de campo. Eu liderava uma equipe que devia ter, sei lá, umas 1000 e poucas pessoas. Mas o aprendizado de você ser empresário, de você ter seu negócio, tipo assim, algo surreal, né? Você é um amadurecimento, né? A obra, por exemplo, eu estava ali comprometido tudo, mas quando você vai tomar conta do seu negócio e as coisas não dão certo, né? Você é o principal atingido, né?
O seu tá em jogo, né?
Então,
literalmente.
O seu tá em jogo. Então assim, foi um senhor aprendizado, sabe? De tudo. Eu ainda estou aprendendo a fazer algumas coisas. Eu tô no momento agora de aprender a delegar também.
Uhum.
Né? Porque é o que eu falo pra galera. Eu falo assim, pô, isso aqui é um filho meu que eu tô... chegando no momento que eu vou ter que levar ele pra escola pela primeira vez, ou então vou ter que deixar ele com a babá pela primeira vez, eu falo pra galera, sabe? Então, vamos aprender junto também, porque pra mim não vai ser um negócio tão fácil, né? A gente tá criando os cargos de coordenadores das unidades, então justamente pensando pra que a Gol possa continuar crescendo, né? Então, eu tô delegando algumas responsabilidades, mas é um processo que a gente tá fazendo, mas também de uma forma muito orgânica, né? Eu sei que eu tenho as pessoas certas junto comigo, tenho uma equipe muito boa, então eu sei que essa galera vai me ajudar muito. E a gente tá também, eu e a equipe, a gente tá muito, assim, todo mundo muito convergindo para esse objetivo, sabe?
Entendi, muito maneiro. Então, como é que vamos voltar lá pro começo? Passou dezembro lá, que
foi.
Ao mesmo tempo que foi muito bom, por causa da experiência da galera, foi meio tensa, por ser dezembro e janeiro, né? Que é a época que a galera debanda um pouco, que a galera para de praticar atividade física, viaja, enfim. Como é que foi a volta disso?
É isso, aí chegou janeiro, mas foi bom. Esse ano... É porque aqui em Salvador ainda tem um detalhe, tem um carnaval, sabe? Então, por exemplo, se você pensar, existe aqui uma festa que é toda segunda-feira, durante a harmonia do samba, durante 5 segundas-feiras. Então, assim, é difícil às vezes você concorrer com o Xande da Harmonia ou com o Léo Santana, sabe? É complicado, porque eles... como é que se diz? Eles cobram ingresso, né? Vamos levar isso em consideração. E a galera às vezes quer ir pra festa, quer tudo. Então eles seguram um pouquinho o crossfit, né?
Sim.
Pra poder ir pra Léo Santana, né? Então, como é que se diz? Nesse período é complicado pra gente até passar o carnaval. Depois do carnaval melhora bastante também. Mas durante esse período tem muito assim, né? Mas janeiro voltou bem. Voltou bem. E o engraçado é que nesse período, meu sócio, né, que era a pessoa que estava sempre ali, será que crossfit não é moda, tudo, virou para mim e falou assim, rapaz, por que a gente não vai lá pro Horto, sabe?
Ah, então foi daí que surgiu a ideia da segunda unidade.
Foi daí que surgiu, porque ele mora nesse bairro, né? E a gente é um bairro também que não tinha uma box de crossfit. E aí me deu aquele estalo também, falou assim, pô, se Vitor uhum. Dias, que eu chamo ele muito de Dias. Se Dias, que era uma pessoa que estava um pouco reticente, né? Estava um pouco ali na dúvida do que ia acontecer, tá me falando agora que porque a gente não vai pro Horto, né? Pô, massa. Então, assim, ele tá satisfeito no papel dele de acionista, digamos assim, né? E vamos ver o Horto, né? Então, a gente depois começou a paquerar o Horto, mas o Horto é um bairro muito residencial e pouquíssimos pontos comerciais, né? Então, assim, voltamos em janeiro bem, conseguimos superar bem o que a gente, né, ficou para trás em dezembro. Levantar voo, né, digamos assim. A gente voltamos a crescer. E aí surgiu esse negócio do Horto, né? A gente olhava lá, via alguns locais, falava assim, impossível. Aqui não dá, impossível abrir um box de crossfit com esse valor de aluguel. Não, aqui também não pode, aqui, pô, vai ter que fazer, enfim, né? E eu sempre fui muito assim... eu sou muito conservador, assim, né? Apesar de, para quem olhar assim, falar assim, pô, o cara tá abrindo uma box por ano, né? Parece um pouco agressivo, mas eu não considero, não. Eu levei muito tempo avaliando o Horto, muito tempo avaliando o Vilas e Piatã também para tomar essa decisão, né? Então, quando a gente voltou, aí começou a olhar, até que ele um dia falou assim, rapaz, achei o lugar da Go Horto. Aí, do lado da minha casa, eu falei, rapaz, impossível. Eu conheço a casa, não tem nada ali perto. Ele falou, só que a Go Horto, eu fico brincando, que é tipo aquela... Sabe a casa de pica-pau no desenho animado? Que você olha por fora, é só um tronco de árvore. Quando você entra numa mansão, sabe? Eu brinco que é assim. Porque você olhava por fora a Go Horto, você só via uma casa, uma fachadazinha. Só que ela é comprida, sabe? Então... E quando ele mostrou as fotos, pé direito, alto, eu falei, rapaz, impossível. Como é que tem esse lugar aqui? A gente nunca viu, né? Aí, tanto que ele foi ver a casa. Foi engraçado. Ele foi ver, visitou a casa como vigia da rua. Tipo assim, eu sei onde é que ele esconde a chave aqui, vamos lá, não sei o quê. Foi um negócio legal. E o Horto é assim, é um bairro nobre de Salvador, sabe?
Entendi.
Aí falou, pô, vamos lá, bora. Aí chegamos lá, velho. Aí ele mostrou as fotos de noite, tava tudo escuro, não conseguia nem identificar na direita. Fui lá no outro dia, eu falei assim, pô, não fechou. Não era, tem um defeito assim, eu acho que me incomoda um pouco, que não é no térreo, né? Mas pra ter o pé direito só seria uma casa do segundo andar.
Entendi.
Aí começamos também, aí começou aquele novo, aí começamos a estudar, não sei o que, orçar, não, pá, pá. Aí coincidiu que quase um ano depois, praticamente um ano, a gente inaugurou o Piatã 19 de agosto, o Horto foi acho que 9 de agosto por aí, a gente inaugurou a Go Horto.
Nesse tempo vocês já tinham pagado o investimento da Piatã ou ainda não?
Não, a gente não tinha pago. A gente, na verdade, a gente financiou uma boa parte, né, dos equipamentos. Então a gente tinha umas parcelas pesadas de equipamento. Mas a vantagem, assim, quando a gente começou, pelo menos o negócio estava rodando bem, sabe? A gente aportou no início e depois a engrenagem começou a girar e a gente não precisou fazer aportes depois que começou a operação.
Entendi.
A própria operação foi pagando os custos todos. Então, assim, a gente atingiu o ponto de equilíbrio já no segundo mês, praticamente, né? Então, foi assim, exigiu muito trabalho e tudo, mas o negócio encaixou bem, sabe?
Aham,
pelo menos nesse início. É, andou. Então, assim, a gente seguiu, né, nesse passo, né, e fomos para Gol Horto, inauguramos, né, praticamente um ano depois da Gol Piatã, e aí começamos a conhecer o bairro, tudo. Começamos a ver que é um público carente também, assim como o Piatã. Só que a gente viu também que tinha muito, assim, lá é um bairro de vamos supor assim, que predomina muita gente, assim, que tem filho pequeno, sabe? Então a gente começou assim, a gente abriu o CrossFit Kids. Aí as aulas experimentais do Kids, a gente fez uma aula para 14 crianças, abriu um turno para 14 crianças, em 15 minutos lotou a aula experimental. Aí começamos a ver que nós falamos assim, pô, tem um potencial aí, né?
Aham.
Uhum. Aí começamos a estudar e aí chegou em janeiro, alugamos um andar de baixo da Go Horto e abrimos a Go Studios, que não é CrossFit, né? Mas a gente fez uma espécie de co-work de atividade física, sabe?
Ah, entendi.
Então você chega lá e fala assim, porra, Rafael, eu dou aula de boxe. Aí eu falei, beleza, eu tenho uma sala aqui, ó, que dá pra você dar aula de boxe. Ele tá aqui. Você pode entrar com equipamento, ou então a gente bota, mas a gente vai fazer um rateio aqui, você vai, na mensalidade fica uma parte, você fica com outra, você paga a hora da sala, enfim. Uhum. E a gente foi. Aí fizemos uma parceria com o pessoal de balé, de ginástica rítmica, tudo. Então, criamos um negócio completamente novo, que foi um aprendizado também, porque aí eu comecei a não ter só clientes como crossfiteiros, mas comecei a ter clientes, por exemplo, as mães das meninas de 2 anos que fazem balé, sabe?
Uhum.
E é um nível de exigência, de outro tipo de exigência, né? Então, aí começamos com alguns estúdios, aí, pô, aquela briga, aquela luta, sabe? Um público totalmente novo. Mas tive sorte também na questão das meninas, né? Que hoje fazem parte da equipe, que, sabe, deram aquele toque feminino que o negócio estava precisando, porque só tinha eu no tomando a frente do negócio e eu não era a pessoa certa para estar ali no contato, conversando com a mãe do balé, porque eu não entendia realmente, né, 100% daquele negócio tudo. Então, as meninas que formaram a minha equipe, né, que é Potira, Brenda e Jamila, então elas botaram para quebrar, né? Elas assumiram isso, tem um relacionamento ótimo com os alunos. Então, um negócio que já anda um pouco... elas conquistaram a delegação, né, de tocar a Go Studios. Então, eu fico... Eu invisto mais minha energia na Go CrossFit e a Go Studio, como cada parceiro também faz sua parte, né? Tipo assim, o balé divulga o negócio.
Sim.
A equipe de balé divulga. Eu tô mais ali dando apoio para ela, mas elas estão me ajudando bastante nisso, né? E aí, bom, seguimos, né, na briga com a Gol, bastante trabalho, aí começou, né, Rafael não pode ser uma pessoa só, né, não pode ser duas pessoas, na verdade, eu sou só um, antes eu tava o tempo todo na Gol Piatã, agora eu tenho que dividir meu tempo na Gol Horto. Comecei a ter dificuldades, né, de gestão, né, em relação a isso, porque me incomodava muito. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma menina que trabalhava com a gente, eu falei assim, pô, quem são aquelas 2, 3 pessoas ali? E ela falou assim, ah, não, ela tá aqui já tem um mês. Eu falei, caraca, tem aluno já tem um mês aqui e eu não conheço, sabe?
Uhum.
Eu conhecia todo mundo, nome, sobrenome, se a pessoa era casada, não é, se tinha filho, não tinha, enfim, assim, eu fazia essa gestão muito perto. Aí, né, comecei a perceber que algumas coisas estavam mudando, né? E aí comecei, né, a Go Studios também no início me demandou bastante. Então, eu comecei a refletir também, assim, que eu tava trabalhando muito, sabe? Porque o tempo, a gente tem um negócio que o horário de pico começa de 5h30 às 8h30 da manhã e 17h30 às 20h30, você tem os extremos e quando chegava na metade do dia, eu tava ali resolvendo as coisas administrativas, tava fazendo um pagamento, vendo alguma coisa. Então, eu comecei no processo de reflexão e falei assim, bom, do jeito que as coisas estão indo, não vai dar certo, né?
Uhum.
Então, eu tô começando a trabalhar nisso agora. E aí, a gota d'água veio. Na verdade, quando chegou no meio desse ano, eu comecei a olhar um movimento em Lauro de Freitas, né? Tem um bairro chamado Vilas do Atlântico. E aí comecei a olhar e falei assim, pô, eu acho que pode ter uma oportunidade lá também. né? Aí comecei a sondar, comecei, sabe, aquela coisa assim de vai pegar uma informação com o coach ali, pergunta ali, lá, depois dá uma voltinha no local. Até que aí conversei com o coach meu, que é nosso sócio hoje em dia, e aí a esposa dele é professora de inglês. Aí um dia eu treinando, ia ter o level 1 aqui, eu tava como tradutor, né? Aí eu falei, pô, Leti, eu preciso treinar um pouquinho aqui, tem um tempo que eu não falo inglês, vai ter level 1 e eu vou ter que ser tradutor, né? Aí a gente começou a treinar um pouquinho a tradução, tudo, aí ela virou e falou assim, Rafa, e Vilas, sabe? Eu e Luan, a gente quer ir pra Vilas, Luan talvez era um pouco mais tímido na hora de colocar essas coisas, sabe?
Ela jogou na aí, jogou no peito.
Aí ela foi e foi bem objetivo. Eu falei, rapaz, bora, eu já tava olhando, vocês estão afim, não sei o quê, então vamos nessa. Aí começamos a correr atrás de Vilas, né? Aí nisso também arranjamos um espaço legal, né? Visitei o local, tudo bem localizado, um galpão, era uma farmácia, só que a farmácia, se olhava, ela tinha um pé direito muito baixo, porque era o forro dela, né? Tava bastante baixo.
Uhum.
E aí, nisso, pegamos o comecei a negociar aluguel, pô, aquela luta. Aí depois descobri, né, quando terminou a negociação, que ele tava pra fechar com a Delicatessen. Aí depois ele desistiu da Delicatessen. E aí fechamos o aluguel com a Govilas. E que ontem a gente abriu as pré-matrículas. E nossa previsão de inauguração é na primeira semana na primeira quinzena de dezembro.
Dezembro. Já tem algum box lá nesse bairro?
Tem. A gente tem nesse bairro, digamos assim, tem alguns boxes próximos, né? E tem Lauro de Freitas. Tem Vila do Atlântico, sim, mas a gente está, digamos que no meio de Vila, sabe? Vilas do Atlântico é interessante, que ela tem um portalzinho, né? Que depois desse portal entra numa área comercial e já tem um pouco mais de trânsito, já vira um pouco mais. Já tem aquelas coisas de cidade grande, sabe? Engarrafamento, uhum. Tudo. Mas desse portal pra dentro é um pouco mais. Tem até um pouco mais de clima de porque Vila do Atlântico já foi casa de praia, sabe?
Entendi.
Já foi lugar de casa de praia. E aí depois a cidade foi crescendo. Então ainda tem um ambientezinho legal, sabe? De você, sei lá, você pode ir de bicicleta, treinar, sabe?
Entendi.
Então, assim, não, digamos, é desenvolvido, tem tudo que uma cidade precisa, tem centro comercial, tem tudo, tem bons restaurantes, tudo. Mas ainda tem, ela segura um pouquinho porque é predominantemente casas, sabe? Então não é muito denso, sabe? Não é aquele lugar assim que tem muita gente morando. Então a gente tá bem no centro de Vila, sabe? Então a gente conseguiu, acho que essa localização, eu não sou um frequentador assíduo de Vilas, mas achei um lugar legal e todo mundo que é da região, tudo, quando olha o local, fala, pô, o local ficou top, sabe?
Então Hoje vocês têm quantos alunos nas GUS? Até no estúdio, tudo?
Hoje a gente está. Vamos fazer a conta aqui rápida. A gente tem quase. A gente está beirando os 500 alunos no total.
Beirando 500 no total.
No total.
Como é que você via o cenário aí do CrossFit no Nordeste, de uma maneira geral, quando você chegou aí?
Vamos lá. Eu estudo muito, né? Uhum. Eu gosto de analisar muito bem as coisas. E aí, quando eu comecei a estudar as bolsas CrossFit, eu comecei a estudar as afiliadas também. E eu digo o seguinte, que naquele momento lá de 2017 principalmente, eu acho que o CrossFit estava... Eu sinto que o CrossFit estava um pouquinho mais forte, sabe? Eu sinto isso assim, ele tinha um pouquinho de... A marca CrossFit principalmente, né? Vamos falar assim de afiliadas, tá?
Uhum.
Existiam novas afiliadas surgindo, né? Tinha novas afiliadas ali nascendo, num ritmo relativamente acelerado. Digamos assim que na época eu devia ter umas 13, 14, 15 afiliadas, de repente foi para 20 alguma coisa, sabe? 20 e tantos. Então, 20 e poucas, na verdade. Saiu de 12 para 23, 24. Quer dizer, não é um aumento... Se você comparar com São Paulo, nem, né, não faz nem cosquinha. Mas, percentualmente falando, era quase 50%, quase 100% de crescimento.
Sim.
Né? Então, o CrossFit, naquela época, ele vinha crescendo bem, né? A gente tinha umas boxes... A sensação que a gente dava é que a gente olhava todas as boxes e via assim que o negócio tava bom para todo mundo, sabe? olhando de fora, claro, né?
Uhum.
E aí, em pouco tempo, eu que estou o tempo todo olhando ali, porque o que acontece? A Gopiatã, ela cedia o level 1, sabe? É, aqui na Bahia. E eu briguei muito, assim, eu fui assim, entre aspas, um pouco chato ali, insistindo para ter o level 1, para trazer o level 1 para cá. Então, na época, eu levantei números, ó, Fortaleza tem tantas afiliadas, Recife tem tantas, Salvador também tem tantas, então a gente tem motivo para trazer o level 1 para cá, sabe? Trouxe todos os argumentos. Então, e eu sempre fiquei acompanhando muito as questões das afiliadas, box que estavam abrindo, eu sempre fiquei ali analisando o mercado. Então, eu senti que boxes tradicionais deixaram de afiliar, né? Momento, jamais vou querer julgar por quem era afiliado deixou de afiliar, acho que cada um tem seus motivos, né? Tem suas razões. Tentei também fazer um movimento aqui de juntar as afiliadas, fazer uma reunião, a gente conseguiu fazer duas reuniões, mas depois não foi para frente, porque das 20 e poucos afiliados que tinha, 6 ou 8 foram para a reunião, e desses 6 ou 8, alguns tinham, né, pensamentos um pouco divergentes e não fluiu. Então, o que eu enxergava assim, que em Salvador, região metropolitana, ele vinha indo bem, mas depois começou a cair, sabe, a marca CrossFit. Por outro lado, no interior da Bahia, a gente vê que vem crescendo, sabe? E aí, por incrível que pareça, hoje pode ser que seja quase meio a meio a quantidade de boxes afiliados no interior com a quantidade de boxes da região metropolitana de Salvador, sabe?
Entendi.
E antes, no interior, assim, 3 boxes e 20 e poucos em Salvador. Hoje deve estar 12, alguma coisa assim, sabe? Então, assim, Salvador caiu muito em relação à quantidade de boxes afiliadas. Houve algumas boxes que fecharam, né? Eu acho que também não quero julgar o motivo ou não, né? Mas é só trazendo um fato, né? Algumas boxes tradicionais fecharam. Umas se instalaram em algum lugar, em um lugar, mas depois abriram a segunda unidade, mas depois não vingou muito tempo. Então, assim, é um momento que eu olho assim, que pro CrossFit baiano eu vejo uma certa apreensão, sabe? Eu fico muito assim, analisando o que é que tá acontecendo, sabe?
Por que você acha que teve essa queda, essa desfiliação? O que você acha? Que foi queda realmente na procura ou que foi, às vezes, não, um serviço
não tão... Assim, eu acho que, a concorrência aumentou, né? Eu acho que a concorrência também elevou um pouquinho, isso eu acho uma coisa legal, mas, assim, o nível do CrossFit baiano, digo assim, a oferta, o que cada box estava oferecendo em 2016, 2017, oferecia uma coisa. Hoje já oferece outra, elas são muito mais exigentes, tá? Elas oferecem mais equipamentos, oferecem uma infraestrutura melhor. Foi surgindo novos concorrentes, né? Então, às vezes, você tinha uma box que ela dominava um bairro, de repente chegou outra, ou segunda, chegou uma terceira, sabe? E fora também que eu acho que eles não enxergam hoje muito bem um retorno, alguns, né? Um retorno em relação à filiação da CrossFit. Né?
Não falando, não vamos falar de quem não enxerga, né? Isso aí, cada um tem seus motivos. Como você bem falou, a gente não está aqui para julgar nada. Mas você é um cara que enxerga muito isso, pelo menos no meu ver, no contato que a gente tem. Eu vejo você, por exemplo, você lutando para trazer o level 1 para o seu box, para Salvador, para a região. Esse Open agora, a Go teve, sei lá, um número gigantesco de inscritos.
Foi, 84 inscritos, então, foi impressionante.
Perto do...
Fomos a terceira do ranking, como é que chama? É Full Roster? Tem um ranking desse, né, que ele coloca todas as boxes do Brasil,
mais,
né?
Com mais inscritos.
E soma a pontuação de cada um, né? A gente foi o terceiro no Brasil, foi uma surpresa muito legal.
Então... E se a gente parar para pensar em proporção, tipo, o número de alunos que vocês têm e quantidade de inscritos com outros boxes, às vezes, proporcionalmente, o número de inscrição foi até maior, né? Mas, tipo, então, por que você vê tanto valor nisso?
Primeiro, tanto o Open como a marca CrossFit, eu acho que, de uma certa forma, eles fizeram um pouco por mim, sabe? Digamos que o CrossFit mudou minha vida, né? E se o coach Glassman lá atrás não tivesse inventado o CrossFit, eu não sei o que eu estaria fazendo na vida hoje em dia, tá? Não sei se alguém poderia ter inventado algo parecido com outro nome, sabe? Então, assim, eu faço questão primeiro de reconhecer o trabalho da CrossFit, tá? Por exemplo, em relação ao Open. O Open, pô, imagina, sei lá, uma corrida São Silvestre, que é uma corrida tão tradicional, e fala assim, pô, eu não sou keniano, não vou brigar pelas cabeças, ah, então não vou me inscrever não, porque vou correr por fora aqui. Uma hora São Silvestre vai acabar, entendeu?
Uhum.
Então, se todo mundo pensasse, ah, não vou me inscrever no Open não, vou fazer, tá normal, né? Uma hora acaba. E fora que é uma forma de você prestigiar, né, aquilo que vem acontecendo, o que o Open está proporcionando dentro de sua box, né? A gente vê assim, a gente faz o Open é muito legal aqui, o que acontece, os alunos no final gostam muito. Então, assim, eu acho que o mínimo que, no caso do Open, que eu poderia fazer é estimular nossos alunos a se inscreverem no Open, né? E a gente aqui não ganha nada no Open. É muito pela quantidade, só ganha trabalho. Porque eu fico até não sei que hora da noite, esperando o evento sair. Fico até, às vezes, 1 hora da manhã, porque depois eu abro o check-in, cada um agenda o horário que quer validar. A gente faz um negócio muito bem planejado. Então, e voltando para CrossFit, né? Eu particularmente, existe um detalhe de a gente sediar o Level 1. Então, isso é, de uma certa forma, traz um pequeno retorno financeiro, não o valor da filiação, porque a gente não faz 3 Level 1s por ano, né? Mas eu acho que eles têm um conhecimento, eu acho que o que eles trazem por trás, o que eles estão trazendo, tudo que eles implantaram, né? Você pegar pessoas assim, pô, que compartilham esse conhecimento todo, seja fora, como aqui, por exemplo, o Vitor Morris é um cara sensacional, que cheio de conhecimento ali, e tudo que ele vem compartilhando com os outros, ele trouxe ali do CrossFit, ele aprendeu no CrossFit e vem semeando assim, uma filosofia de vida bem legal, envolvendo atividade física. Então, eu penso assim que se você... não é nem mensurável, sabe, o retorno que eu vou ter da CrossFit, mas eu acho que é mais uma questão imensurável. Você pensa assim, pô, a CrossFit está fazendo um negócio legal, eles têm um produto legal, eles desenvolveram um negócio legal. Pô, isso aqui me fez tão bem, por que não pagar a filiação, entendeu? Retribuir isso para eles, né? E poder usar isso de uma forma mais honesta, não, que ninguém está sendo desonesto, mas de uma forma mais, como se diz, mais clara, né? De que, por mais que eles forneçam todo o conhecimento deles, mas é um retorno que eu acho que eu poderia estar dando.
Retribuir.
Por tudo que eles estão oferecendo para a gente, entendeu?
Maneiro, show. Então, o Vitor e o Regis foram, acho que você foi o primeiro box do país, né, interessado nesse novo produto, né, um produto que eles têm, que é de meio que fazer uma consultoria, né, vamos botar mais ou menos, é mais ou menos isso, a gente pode considerar assim.
Sim. Foi uma consultoria.
Porque, da onde surgiu esse seu interesse? Por que que você viu essa necessidade? Para começar isso aí.
Foi assim, a gente já teve 3 Level 1 aqui em Salvador, né? E os 2 primeiros, o Vitão tinha vindo pra cá, né? E assim, o Vitão é um cara sensacional, né, velho? Eu tiro meu chapéu pra ele. É um cara que, às vezes eu fico olhando o Vitor e falo assim, porra, sabe? É um cara com uma simplicidade incrível, né? Se deixar, Vitor, quando vem pra Salvador, fica só de bermuda, né?
Sim,
porra, literalmente o cara pé no chão, né? E tá ali disposto, você vai conversar com o Vitor, ele para, aí você às vezes tá conversando com ele, ele tá ali refletindo sobre a coisa, depois ele vem com a resposta legal, sabe? E fala assim, porra...
É isso mesmo, é assim, é muito... É isso aí.
E aí a gente... Eu estava num período aqui que eu fiz uma reflexão aqui e olhei assim, falei assim, eu via meus coaches muito querendo assim fazer um curso de LPO, né? Fazer alguma coisa de técnico. Aí eu fiquei olhando e falei assim, pô, velho, mas a galera tem uma técnica boa, sabe? A gente não tá treinando aqui, tipo assim, o Guimarães não treina aqui na box, sabe? Eu não preciso ter um Bernardo ensinando aqui nesse, não é minha necessidade agora, né? Não tô formando nenhum atleta pobre. Eu, na verdade, nossos atletas aqui são pessoas comuns. E via muito assim que a galera tava muito focada na técnica, né? E tava começando a escorregar o lado humano, sabe? Então, eu comecei a refletir um pouco sobre isso, né? Aí comecei com o Vitor. Aí falei, porra, Vitor, eu queria que você passasse como é que faz, não sei o que. Ele falou assim, velho, eles nem tinham pronto ainda. Não tava nem pronta a mentoria, né? Ele estava, ele falou, a gente está preparando um negócio aqui legal. Aí ficou naquela. Aí fui pro BCC, foi até onde a gente se conheceu, né?
Aham.
E aí coincidiu que o mesmo hotel que eu fiquei, é, eu tava tomando café e encontrei com o Paizinho. E Paizinho é amigo do, de Dátoli, né?
Sim.
Um amigo meu daqui de Salvador. Ah, sim, você conheceu o Dátoli, né?
Datoleira.
É. Aí pronto. Aí eu tava no café da manhã e falei assim, porra, Paizinho, você tem um brother meu que é seu amigo. Ele quem, rapaz? Eu sou de Salvador, Dátoli. Aí ele, pô, aí a gente começou a conversar, aí tava tomando, aí ficou, né, pô, aquele jeito, né, do paizinho, a gente sentou, começou a tomar café junto, conversar, aí chegou o Regis, aí o Regis ou o Zaire, não sei, tava aquela galera toda ali, né, do, que eles estavam fazendo aquela clínica do Pós-Método. Aí começamos a conversar, vai, aí trocamos mais uma ideia, pá, e aí de noite a gente saiu pra comer uma pizza, tomamos um vinho ali perto do hotel, aí foi eu, o paizinho, o Zaire e o Regis. Aí começamos a trocar aquela ideia, né, velho? E aí eu conheci o Regis. E o Regis é aquela energia, né, velho? Porra, também é um cara sensacional. Aí começamos a trocar ideia, fui conversando. Aí quando... Porra, falei, rapaz, é desse tipo de gente que eu tô precisando lá na Gol. O paizinho também fez, porra, maior propaganda. Ele falou, vai, velho, vai. Chama os caras pra ir pra lá, que os caras são foda, não sei o quê. Aí troquei uma ideia com o Regis, não sei o quê. Beleza. Quando voltei pra Salvador, aí já trocamos... A gente já tinha trocado contato. Assim, eu falei, velho, vem pra cá, sabe? É, e foi uma decisão que eu tomei assim, que foi uma decisão acertada, porque eu foi um investimento alto, né, uhum. Tá sendo, na verdade, né, é, mas é que, não, se você para pra pensar muito, você não contrata, entendeu? E, naquele momento que eu tava, sabe?
Uhum.
Não, não sei como estão as finanças de outras boxes, mas é um investimento e com certeza tem retorno, tá? Então, chegou uma hora que eu tomei uma decisão impossível, eu falei assim, velho, venham, sabe? Venham, e aí eu falei, rapaz, trazer os caras pra cá, meu irmão. E aí depois, se não dá pra pagar, eu negocio, eu vejo o que eu faço, okay? Mas o importante é botar esses caras aqui, né?
E aí, no que deu isso?
E aí chegou os 47 segundos do tempo, ele falou assim, velho, eu tenho uma notícia mais ruim. Ele, qual foi? Pô, você vai precisar botar mais um lugar no hotel, porque o Ricardinho também tá vindo. Aí eu falei, pronto. Porra, Ricardinho Prudente, Vitor Mores e Regis Saffel, né? Aí chegaram os três, aí começamos, velho. Aí foram 3 dias, ai, que são intensos, velho. Tipo, 3 dias você acaba o dia assim, sabe, que nem assim, você acaba o dia cansado, mas aquele cansaço, né,
bom. Sim.
Então a gente chegou, peguei os caras no aeroporto, a gente saiu pra jantar e comecei aí só falando. Aí foram os 3 dias, a gente, eles chegaram na box. Juntei os coaches todos, começaram, aí puxaram a aula. E aí começaram a conseguir o cronograma deles, né? Tinha muitas vezes que eles falavam com a equipe de coaches, às vezes só com a equipe das da recepção. É, um momento era só eu com eles, depois eu, eles e Galileu, que era, né, nosso head coach.
Uhum.
E aí começou aquele negócio, né, velho? E às vezes você toma pancada, né? E aí, é o que eu digo assim, não adianta você chamar essa galera pra sua box se você tiver com a guarda...
Cabeça fechada.
É. Você tem que ir, meu irmão, pra tomar porrada. Eu lembro que tem uma hora que o Ricardinho falou assim, velho, você tá que nem eu, quando eu fiz a minha mentoria, você tá coado aí na cadeira, porque chegou um momento que os caras falavam assim, e eu ficava assim, meio que, sabe quando você vai escorregando pela cadeira? mas foi assim, foi uma experiência intensa. É, todos os coaches, né, sem exceção depois, chegaram e falaram assim, rapaz, me agradeceram e né, de uma certa forma, beleza, porra, né, acho que tem que entendi o agradecimento, mas queria que eles estivessem realmente aproveitando nisso, então eu agradeci eles de terem, né, também
estarem dispostos a aprender, né?
Como foram 3 dias, foi engraçado que no primeiro dia alguns coaches não puderam ir. E foi engraçado que no segundo dia todos se mobilizaram para ir. Alguns já falaram, pô, vou poder no primeiro dia, mas não posso no segundo, sabe? Aí ficou naquela, quando chegou no... Passou o primeiro dia, eles devem ter se falado de si, falaram, rapaz, tem que ir, vale a pena, sabe?
Todo mundo foi.
Então, assim, eles mexeram muito, quebrou alguns paradigmas nossos de estrutura de aula, sabe? A gente tinha um negócio, assim, muito padronizado. Não, a aula tem que começar com mobilidade, depois aquecimento, depois força, depois treino, sabe? E aí os caras falam, não, porra, não precisa ser isso, sabe? Não precisa você estar amarrando a aula, sabe? Então, foi uma coisa legal que a gente conseguiu encontrar também com essa metodologia que eles passaram pra gente, de dar mais liberdade pro coach, sabe?
Uhum.
Nosso professor hoje, ele dá uma aula de uma forma muito mais... ele tem uma liberdade muito maior, sabe? Sim. A gente praticamente só tá fixando o ódio, né? Que é igual para todo mundo, claro. A técnica, às vezes a gente faz uma técnica, uma força, mas tem um período de aula aí que é 50% da aula, o professor ele vai ter a liberdade de como ele vai progredir até o ódio, né? Como ele vai fazer aquela força, por exemplo, amanhã, acho que hoje tem uma técnica de força de squat clean. Então, não é aquele negócio, não, todo mundo faz 3 de 3 squat clean. Não, o professor, ele hoje tem a liberdade de como ele vai construindo a aula até chegar essas técnicas, até chegar a técnica força ou ódio. Então, mudou um pouco a estrutura da aula na questão técnica, mudou completamente a percepção dos professores, qual é a forma que eles devem tocar o aluno, né? Qual é a forma que eles podem impactar aquela pessoa naquele momento. Então, a gente percebeu que realmente a gente precisava desenvolver um pouco essa questão humana e ainda estamos desenvolvendo, né? Tenho certeza que a gente não chegou onde a gente quer chegar. Eu tenho certeza disso, e a equipe também sabe, mas a gente sabe também que a gente já percorreu um bom espaço, sabe? A gente já avançou muito do que a gente estava antes. Top. Isso a gente percebe pelos feedbacks dos alunos. E em relação a mim como gestor, eu não vou falar nem como gestor, sabe, Axel? Eu passei uma época, digamos assim, que eu era muito, às vezes, bitolado em algumas coisas, em trabalho, em tudo, trabalhar ali, tem que trabalhar, sabe? E eles, eu escutava, por exemplo, o Ricardinho, um cara que tem uma memória muito boa, né? Eu vejo assim, o Ricardinho, ele fala assim, não, porque fulano uma vez falou isso aquilo, ciclano falou isso aquilo, sabe? E ele vai falando as frases, assim, da pessoa, né? Uhum. E aí eu comecei a sugar também esse comportamento deles, né? Que foi um negócio assim, por exemplo, eu tava tempos que a gente até conversou sobre isso recentemente, que eu não li um livro, sabe?
Sim.
Que eu fiquei um tempo assim sem buscar o conhecimento. E aí, o que eu achava, por exemplo, antes, que humildade era só você receber um feedback e saber receber uma crítica e mudar, eu comecei a olhar um outro lado da humildade. É o seguinte, que humildade é você buscar também o conhecimento, saber que você não sabe tudo, né? Que você tem muito que aprender, que a gente tem ainda muito que crescer. E aí, por exemplo, eu comecei a ler mais. Aí, de repente, quando eu me vi, eu tô viciado em livro, pô. Então, quase 10 dias, 15 dias, eu tô lendo livro. Uma pessoa que não lia... Eu li em 3 meses o que eu não li em 5 anos, sabe? Verdade. Então, coisa... E aí, quando você vai lendo livro, você vai abrindo sua mente para umas coisas, vai abrindo para outra, né? Então... E aí, fui abrindo também a forma de me relacionar com os coaches. Eles meteram o dedo em algumas feridas minhas, algumas coisas que ele apontava dele e falou assim, velho, você tá pecando, você tá falhando nisso, nisso, aquilo. Aí você precisa fazer melhorar assim, assim, assado. E é coisa, às vezes, que minha própria equipe, de uma forma ou de outra, não falava, por algum motivo, por uma barreira que eu criava para eles, sabe? E eles foram lá e falaram assim, meu irmão, é o seguinte, ó, isso aqui do seu tá errado. Isso aqui... E aí, quando passou a mentoria, realmente eu fiquei meio assim, falando assim, porra, bicho. Ele falou assim, porra, quanta merda eu tô fazendo, sabe? Você falava assim, porra, será que tudo que eu tô fazendo tá errado, sabe?
Sim.
Mas aí, na própria mentoria, durante a própria mentoria, eu lembro até que o Ricardinho falou assim, mas velho, ele viu que talvez eu tava apanhando muito, digamos.
Dá o soco, mas também dá o...
Mas veja o que você tá fazendo, sabe? Olha o que você trouxe pra aqui pra sua box. Olha o que você já fez, sabe? E aí começou a trazer, pô, a gente teve grandes conquistas na box, sabe? Pô, você botar o Level 1, a primeira box a receber no Level 1 em Salvador, onde já tinha um box que estavam 3, 4 anos funcionando, sabe? E eu fui lá, batalhei, briguei, consegui trazer, sabe? Por exemplo, no meu iPad, até hoje eu tenho um adesivozinho da minha etiqueta do Level 1, né? Como eu tava ali, como staff, como tradutor. Porque aquilo ali é uma lembrança que eu vou... Ficou guardada ali, sabe? Porque foi um final de semana... O Level 1 já é um final de semana marcante. E você tá ali por trás, né? Proporcionando isso. Eu lembro que quando o Jobs veio pra cá, ele... Na abertura do Level 1, ele falou assim, ó, pô, Rafael aqui, ó, brigou pra trazer o Level 1, uma pessoa que tá brigando pela CrossFit, papapá, me deu uma maior moral, eu falei assim, pô, o Jobs que tá falando isso, sabe? Uh-huh. Um cara que, sei lá, é uma das lendas do CrossFit no Brasil, né? Quanto tempo o Jobs tem de CrossFit? 10, 12 anos? Nem sei, não faço
mas
ideia.
Mas das lendas de CrossFit no mundo, né? Tem mais, acho que deve ter uns 12... Deve ter uns 12 anos, eu acho, CrossFit, óbvio.
Então, assim, aí eles trouxeram essa coisa de volta e falaram assim, calma, velho, você não tá fazendo tudo errado. Então, eu digo que a mentoria, quem for pegar essa mentoria, pegue. Eu pensei, não pense, porque o retorno é imensurável. A gente ficou até fazendo contas, assim, o investimento é tanto. Ele falou, pô, mas se você pegar tantos alunos... Mas eu acho que isso, Axel, sabe, é a última coisa que você tem que pensar, sabe, velho? Porque essa mentoria, ela vai mudar não só... mudou muito a minha pessoa, digamos assim, mudou muito o meu comportamento no meu dia a dia, mas principalmente me deu outra forma de tocar meu negócio, sabe? Me deu uma outra motivação, me deu... Eu digamos assim que eu sabia a direção que eu tava indo, né? Eu não mudei tanto essa direção, mas o caminho ficou bem mais claro, sabe? Era um caminho que eu ainda tava assim um pouco turvo, sabe? Mas eles... bem mais claro porque eles... muitas vezes ratificaram algumas coisas que eu estava pensando, né? Mas também deixaram algumas coisas mais claras, algumas coisas mais explícitas, corrigiram algumas besteirinhas, né, que eu precisava corrigir. Então, sobre a mentoria, é o que eu falo para todo mundo, né? Quem for escutar esse áudio, né, tá na dúvida, chama os caras, eles são diferenciados, eles estão hoje com o nível de experiência em relação ao CrossFit, seja o que o Ricardinho tá fazendo lá com a Punk, né, ele, o Vitão, seja a mentoria, ou seja, o que você fez agora, sabe, você tá em contato com essas pessoas, porque outra coisa, uma larga experiência que eles têm, né, se você parar pra pensar, quantos level 1 e level 2 os caras já ensinaram, né, quantos eventos da CrossFit eles já tiveram junto, e o melhor de tudo é que eles, o que você perguntar, eles vão te responder,
exatamente.
Tipo, você, outro dia eu liguei pra Ricardinho e falei, porra, aconteceu essa situação. Ele não fica ali, tipo, ah, não, isso aqui eu vou guardar pra mim, porque senão...
Eles não seguram o conteúdo, eles não têm essa porra, entendeu? Eu acho que é uma coisa que tá virando mais comum até hoje em dia, graças a Deus, né? Porque até eu ouvi algum podcast, alguém falando isso hoje. Cara, tem espaço pra todo mundo. Eu não preciso segurar nada pra mim, você não precisa segurar nada pra você. É só fazer o trabalho direito, meu irmão, que tem espaço pra todo mundo. Então... ficar escondendo não leva ninguém a nada, né? Melhor ajudar se eu posso ajudar do que ficar segurando.
Eu acho que isso aí, velho. Isso e eles estão sendo diferenciados nisso aí, velho. E espero que seja uma tendência também, sabe?
Exatamente.
Aqui, por exemplo, você perguntou do CrossFit aqui em Salvador, a gente ainda não aplicou muito isso, sabe? Eu, por exemplo, eu particularmente ainda não me sinto pronto, por exemplo, para chamar uma galera. Eu queria fazer uma reunião de CrossFit, né, dos afiliados. Eu tentei fazer isso duas vezes, eu falei no início, e compartilhar conhecimento, tudo, né? É um negócio que eu gosto, vou fazer mais cedo ou mais tarde, né? Tentar juntar, fortalecer um pouco a comunidade, todo mundo crescer junto, espero. E hoje, mas hoje eu tô com muitos deveres de casa para fazer, sabe? Eu ainda tô, assim, precisando arrumar as coisas, né? Tô no meio de um furacão, abrindo uma terceira unidade. Mas é algo também que eu penso, de alguma forma, juntar uma turma, tentar compartilhar isso também com os outros, né? Tentar elevar cada vez mais o nível do esporte, porque aqui a gente ainda tem muita resistência. A questão de CrossFit não é pra mim, CrossFit eu não sou marombado, eu não sou não sei o quê, né, isso machuca, ah não, eu sou sedentário, não posso fazer CrossFit, sabe? Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente pra derrubar essas barreiras, sabe? E aí, juntando as boxes, todo mundo conseguir derrubar essa barreira junto, todo mundo sai ganhando, né?
Sim, com certeza. Bom, Rafa, muito obrigado por tudo que compartilhou até hoje, por contar toda a história. Espero visitar um dia as Gozes, até porque quero visitar Salvador um dia, né? Então...
Eu já fiz esse convite, hein, velho?
Mas assim que der, você sabe que eu vou. Vamos passar para as perguntas finais.
Bora.
Já que você falou aí que tá lendo pra caramba, que voltou com tudo, dois ou três livros que você recomende aí pra galera?
Pô, eu acho que um já deve ser bem, talvez, manjado, mas os 7 Hábitos, né? Eu acho que...
Stephen Covey.
Esse aí não, sabe, é como se assim, se alguém tá pensando em mudar um pouquinho o seu mindset, mudar um pouquinho as coisas que vem, sabe? Começa por ele, né? Eu tô lendo agora, que é uma meta pessoal minha, mas que é o do Tim Ferriss, o trabalho 4 horas por semana, né?
Que não é nada disso, né? Você já viu que não é nada disso, né?
Mas minha meta, minha meta é 6 horas por dia. Tô na página 100 e poucos, mas tô gostando porque, na verdade, minha ideia é reduzir um pouco minha marcha, né?
eu venho trabalhando muito. E o que eu li recente também, que eu gostei muito, foi a indicação do Marcos Viana, da CFP9, né? Uhum. Que foi o Empresas Feitas para Vencer. Esse aí eu achei fantástico. Eu não leio o livro, eu fico botando as etiquetazinhas, sabe?
Uhum.
Cada importante, que eu preciso voltar tudo. E esse aí consumiu dois pacotinhos de etiqueta, porque tanta informação que tem ali, que foi uma senhora pesquisa que foi feita, que eu acabo... guardei aquele livro e falei assim, eu não consigo nem prestar pra ninguém, porque eu quero ter ele na minha cabeceira ali, pra quando eu precisar eu voltar ali e fazer uma análise, um estudo, alguma coisa, entendeu?
Top, top. E pra fechar, o nome do podcast é Seeking Growth, então o que significa buscar crescimento pra você?
Rapaz, humildade, né? Se você tem humildade, você sabe que você nunca vai ser grande o suficiente. Se você sabe que você não é grande o suficiente, você vai querer sempre crescer. Então, é hoje que é meu lema, é o que eu penso, sabe? Eu falo assim, hoje a Gol tá com 3 unidades, abrindo uma por ano, se daqui a 15 anos eu tiver com 15 unidades, essa filosofia eu quero manter, eu ainda posso crescer mais, eu posso crescer, ainda não cheguei, sabe, onde que ia chegar, enfim. Então, eu acho que a partir disso, você sabendo que você não é grande o suficiente, você vai buscar conhecimento, você vai escutar as pessoas, você vai... puder absorver muita informação, muito feedback. Então, eu acho que essa seria a minha dica.
Top, top. Onde é que a galera pode te encontrar? Encontrar a Gol nas redes sociais, quem quiser fazer uma aula.
Nosso Instagram é go_cf, né? Pode ir lá, dar uma olhada. Eu sou um cara um pouco tímido de rede social. Não sou aquele cara, mas, pô, tô lá, Rafael MP Coelho, meu Instagram.
Uhum.
Mas podem também procurar lá, quem quiser trocar uma ideia sobre algumas coisas que eu coloquei aqui, estou sempre à disposição. Quem vem a Salvador, as portas da Gol aí, tá, a gente está agora bem localizada, a gente tem 3 unidades espalhadas pela cidade, então não vai, qualquer lugar que você fica aí é bem grande a chance de ter uma Gol perto. Então é isso aí, procura a gente, dá um toque que... como o meu Instagram é aquele bombadão de 20 mil seguidores, não é fácil de eu responder, porque é pouca mensagem que eu recebo.
Valeu, Rafa, muito obrigado e até a próxima.
Um abração, velho. Continua fazendo esse trabalho excelente que você tá fazendo aí.
Pode deixar, valeu. Um abraço.
Valeu.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.